bom. Tem toda uma visão, né, de observação, né, uma observação ativa de quem participa, de quem está realmente presente, né?
Sem um conhecimento vivido, não existia obra de arte.
Quem pode falar? Sobre o que se pode falar? Para ela, o colonialismo é a política do medo.
E nos dão notícia do grande impacto que a obra de Ruth Guimarães representa dentro da historiografia literária brasileira.
Estas coisas aconteceram em qualquer tempo e em qualquer parte. O certo é que aconteceram. E como sempre se dá, ninguém apreendeu nada do seu misterioso sentido. Ruth Guimarães, em Água Funda.
Bom, pelo resumo das nossas convidadas, já dá para saber que o podcast vai ser muito legal e muito especial, né? Hoje nós falamos sobre o livro Água Funda, de Ruth Guimarães. Mas antes de entrar em mais este podcast do Prosa Nova Podcast, nessa série especial Porque Eu Não Li Antes, eu quero te falar aqui sobre a Prosa Nova, sobre o nosso Prosa Nova Podcast. Aqui nós levamos sempre a economia criativa em pauta. A cada episódio, um novo debate sobre tecnologias da informação e comunicação, mídias, patrimônio, artes plásticas, música, teatro, cinema, literatura, que é o nosso forte, e muito, mas muito mais. Este podcast é realizado pela Prosa Nova Educult Tech. Procure aí no Google Educult Tech. Sabe quantas você vai achar? Só uma, a nossa, a primeira e única. A Prosa Nova é uma Educult Tech. A gente faz projetos de educação e cultura com o suporte das tecnologias de informação e comunicação. A gente atua com criatividade, inovação e excelência de gestão. Nossas ações têm alto impacto social e forte retorno de marca. Nós temos 4 verticais de trabalho. As nossas áreas de atuação: educação, cursos, cultura e editora. Sim, temos livros. Dá uma olhadinha lá no nosso site qualquer hora, tá bom? E sobre este projeto, Porque Eu Não Li Antes, é um projeto literário digital que apresenta obras de autoras brasileiras negras para um grande público, né? Para um público ainda maior do que elas já conquistaram. Acompanhada sempre de uma discussão realizada por especialistas no assunto sobre os motivos que fazem com que tais livros não estejam ainda mais presentes na vida dos leitores. Por isso o nome. Por quê? Por que eu não li antes? As autoras que fazem parte deste projeto, desta etapa, são Maria Firmina dos Reis, com o livro Úrsula, Ruth Guimarães, tema de hoje, com o romance Água Funda, Carolina Maria de Jesus, com o romance Quarto de Despejo, Esmeralda Ribeiro, com Malungos e Milongas, e Geni Guimarães, com A Cor da Ternura. Este projeto, gente, foi viabilizado pelo Fundo Municipal de Cultura de Curitiba e contemplado no edital de Múltiplas Linguagens da Fundação Cultural de Curitiba em 2021. Nossos agradecimentos a toda a população que paga seus impostos e permite que nós e muitos milhares de outros artistas vivam da sua arte e devolvam produções artísticas culturais de qualidade para toda a sociedade. O que nos motivou a fazer esse projeto, um dos dados, né, é que embora quase 50% da população brasileira se declare como parda ou negra e as mulheres sejam a maioria em nosso país, isso não se reflete na inserção desta população no ambiente editorial. As mulheres negras publicadas e lidas no Brasil fazem parte de uma minoria assustadora quando verificamos os dados e conversamos com autoras e estudiosas do tema. Por isso, a importância, nós acreditamos na importância desta iniciativa e por isso estamos aqui discutindo com vocês tudo o que está relacionado ao Por que eu não li antes? E hoje, gente, a gente fala da Ruth Guimarães, que nasceu na cidade de Cachoeira Paulista, em São Paulo, em 13 de junho de 1920. Ela foi escritora, jornalista, teatróloga, tradutora, pesquisadora da literatura oral no Brasil. Além disso, foi também professora de língua portuguesa por mais de 30 anos em escolas públicas lá de São Paulo. A infância dela foi vivida em Minas Gerais, em uma fazenda dos seus pais. Foi lá que ela conviveu com o povo caipira, que inspirou suas obras literárias. Teve influência literária desde criança. Seus pais tinham, olha só que bacana, uma pequena biblioteca em casa com cerca de 100 livros. Ali com os 10 anos, ela já publicava poemas nos jornais locais. E aos 18, ela muda-se para São Paulo para estudar filosofia na USP. Ao longo da carreira, a autora publicou mais de 50 obras e foi a primeira escritora negra a projetar-se nacionalmente. Lançou seu primeiro romance em 1946, chamado Água Funda, nosso tema de hoje, o qual retrata o universo rural e caipira do Vale do Paraíba paulista e mineiro, nas vertentes da Serra da Mantiqueira. A escritora faleceu em 21 de maio de 2014 em Cachoeira Paulista, com 94 anos. Que vida, hein? E quem divide a bancada comigo é a Valquíria Novaes, curadora deste projeto. Ela é bacharel em Comunicação Social e Relações Públicas pela Universidade Federal do Paraná e em Artes Visuais pela UFSM, especialista em Poéticas Contemporâneas no Ensino da Arte, na UTP, e em História da Arte e Curadoria pela PUC do Paraná. A gente também terá participações da Fernanda Miranda, que é professora e pesquisadora, além de escritora, e publicou pela editora Malê em 2019 o seu livro Silêncios Prescritos, estudo de romances de autoras negras, que aborda a obra de Maria Firmina dos Reis, que já foi tema aqui nosso também, Ruth Guimarães, tema de hoje, Carolina Maria de Jesus, que também falaremos, Anajá Caetano, Aline França, Marilene Felinto, Conceição Evaristo e Ana Maria Gonçalves. A Fernanda, gente, venceu o prêmio CAPES como a melhor tese em 2020. E nós vamos receber também a Júnia Botelho, filha da Ruth Guimarães. Mas não é só isso, ela é formada pela USP em Letras, Francês, Português e Italiano, especializada em tradução, e mestrado na Sorbonne de Paris, com ênfase no estudo da semiótica, linguística e semântica das línguas portuguesas e francesa. A Júnia Botelho é também tradutora juramentada do idioma francês, nomeada no ano de 2000, professora de francês e de português para brasileiros e estrangeiros. Atualmente, ela é membro da Comissão de Cultura de Cachoeira Paulista e diretora executiva do Instituto Ruth Guimarães. E para começar a conversa, que tem conosco aqui hoje, mais uma vez, com muito prazer, Valquíria Novaes, eu vou pedir licença para a Valquíria, para a gente inverter um pouco o chamado protocolo e abrir o microfone para Júnia Botelho, que além desse currículo maravilhoso que nós nominamos há pouco, ela é filha de Ruth Guimarães. E a gente fez a pergunta, né, por que que as escritoras, as autoras negras estão ainda tão distantes do grande público leitor brasileiro? Essa pergunta a gente tem feito para todas as participantes do nosso podcast, do Prosa Podcast. Diz aí, Júnia Botelho, por que que as autoras negras estão tão distantes da grande massa leitora no Brasil?
O grande público brasileiro está distante da literatura e eu acho que isso não é de hoje. Mas hoje, principalmente, nós temos um público que ele quer banalidades, textos leves, textos curtos, né? Como os que vemos no Facebook, Instagram. E é o que ouvimos dos nossos alunos, o que vocês ouvem dos seus amigos, né? Não lemos nada, não estamos lendo nada, a não ser o que nos é solicitado pelo trabalho, pela FUVEST, pela escola. Existem bons clubes de leitura. Eu acabei de participar da revista Emília e teve 10 pessoas, assim, excelentes, fora mediadora, né? O Joaquim e eu estivemos presentes, com análises interessantes, um público sensível, com bom vocabulário. Também participei do Clube Folha, 60 pessoas discutindo Água Funda. Mas é um número muito pequeno de leitores, em regra geral. As autoras negras são engajadas, porque têm muito o que contar de tudo que ainda estão sofrendo. O que elas escrevem pode ser algo que esse grande público não quer ouvir. Elas estão ganhando voz graças às suas lutas pessoais, se mostrando nas redes sociais, desbravando os caminhos. E, além disso, elas têm que superar a batalha das pessoas que minimizam, descaracterizam, distorcem, debocham, menosprezam as minorias, sejam quais forem. Então, elas estão distantes mesmo do grande público e o caminho ainda é longo.
E sobre esse caminho longo, a gente fez a mesma pergunta, né, para Fernanda Miranda, também uma pesquisadora aí da literatura realizada por mulheres negras. Fernanda, o que está acontecendo?
O que nós entendemos como literatura brasileira é uma construção social, política e histórica. E é uma construção pautada por disputas. Então, é importante pensarmos que a literatura brasileira se construiu em torno de silenciamentos, silenciamentos sistêmicos. Este silenciamento atravessa a autoria negra, atravessa a autoria indígena, atravessa a autoria de mulheres, atravessa a autoria de periféricos. Todas as identidades dissidentes do cânone são atravessadas pelo silenciamento que compõe a literatura brasileira. Por essa razão, as autoras negras ainda estão muito distantes dos mecanismos centrais dos mercados editoriais, ainda estão distantes de serem traduzidas da forma como deveriam, ainda estão distantes da presença nos bancos escolares e nos currículos acadêmicos. As autoras negras ainda estão em um campo de disputa para serem reconhecidas enquanto autoras de literatura. Então, isso é o reflexo de uma construção social, política e histórica que pauta o que nós entendemos como literatura brasileira.
Aí, Fernanda Miranda, falando principalmente sobre a questão do silenciamento, né, que é outorgado, que acontece sobre as vozes das autoras negras, principalmente. E a Júlia Botelho, além de falar disso aí, Valquíria Novaes, ela fala também sobre essa literatura mais funcional que a gente consome hoje. Funcional de entretenimento, né? Funcional porque a gente tem que ler muita coisa para técnica de trabalho, né? E a gente é, às vezes, assolado por esse tipo de demanda. E também rede social, né? Porque brincandinho vai uma, duas horas aí só rolando feed. E é um tempo que a gente poderia dedicar à literatura. Então, pensando em silenciamento, Valquíria, e literatura funcional e de entretenimento, o que é mais problemático nos nossos dias, Valquíria?
Eu fico me perguntando, Luiz, o que, que faz com que obras tão ricas como Água Funda fiquem na discussão de pequenos círculos ou dentro da academia, que já é um espaço restrito, né? Por que uma escritora como Ruth Guimarães não teve sua obra reconhecida? Ela que era uma intelectual formada em letras e filosofia pela USP, com uma obra tão vasta. Ela publicou dezenas de livros entre obras autorais e traduções do latim e do francês. Por que as autoras negras ainda estão tão distantes do grande público? Sabemos do silenciamento e do apagamento sistêmico dos que não são homens brancos da elite intelectual formadas pelo eurocentrismo. Por isso que temos que falar também sobre a descolonização do pensamento e do conhecimento. A Grada Quilomba, que entre muitas coisas é escritora, psicóloga, artista performática, trabalha com a ideia de que as narrativas são silenciadas porque outras vozes falam mais alto. E assim, dentro desse nosso contexto, as vozes das escritoras, artistas, intelectuais, produtoras de conhecimento negras não são escutadas. E esse silenciamento não é só dos séculos passados, mas é um problema contemporâneo. A Grada Quilomba, no Descolonizando o Conhecimento, faz uma reflexão que é muito pertinente aqui para nós. Quem pode falar? Sobre o que se pode falar? Para ela, o colonialismo é a política do medo. Temos que vencer o medo. Temos que escutar essas vozes que amplificam o pensamento crítico e pluralizam as narrativas. Ainda mais porque cresceu muito nos últimos anos a defesa dos estudos decoloniais, que seriam exatamente um esforço em encontrar novas perspectivas, outras vozes que não sejam as privilegiadas que já conhecemos e que estão na estrutura central do conhecimento, da pesquisa e da nossa forma de enxergar o presente e o passado. E esses estudos têm como objetivo a busca por aqueles que passaram séculos de opressão, empregados pela hierarquia do sistema colonial. São esses que também devem ocupar espaço nas universidades, nas escolas, em todos os lugares, para que possamos olhar com complexidade sobre a realidade e realmente construir um conhecimento plural que revele vários sentidos dessa experiência que é ser brasileiro.
Valquíria, você falou agora em ser brasileiro, né? Ser brasileira, Ruth Guimarães, ela, de certa maneira, como brasileira, consegue romper, né? Pelo menos um pouco desse cerco de silenciamento. Na sua visão, Valquíria, quem foi, né? Quem foi a mulher Ruth Guimarães?
Bom, ela nasceu em 1920, faleceu em 2014, aos 93, publicou seu primeiro romance Água Funda em 46. Mas, Luiz, ela foi muitas. Foi escritora erudita, intelectual, mãe de nove, professora de língua portuguesa por mais de 30 anos em escolas da rede pública de ensino no estado de São Paulo. Foi poetisa, cronista, romancista, contista, teatróloga e tradutora brasileira. Além de ser uma referência sobre a literatura oral no Brasil, Ruth Guimarães também pesquisou em profundidade a cultura popular brasileira em todas as suas formas, dança, música, literatura, arte, teatro. A mulher Ruth Guimarães teve uma trajetória admirável. Foi grande intelectual brasileira, além de uma escritora talentosa, que se aventurou por esses diversos gêneros literários. Ainda vale destacar suas contribuições como jornalista, o que demonstra uma grande versatilidade. Ela trabalhou na imprensa paulista e carioca, colaborou com a revista O Globo em Porto Alegre publicou contos na Folha de São Paulo, no Estadão, foi eleita para a Academia Paulista de Letras em 2008. Segundo o jornalista e escritor Joaquim Maria Botelho, filho da Ruth, a mãe se caracterizou por ser uma pesquisadora da etnografia rural do Vale do Paraíba, paulista e sul de Minas. Essa trajetória se desdobra em um grande conhecimento do Brasil e da cultura popular e folclórica que aparece de forma contundente na sua obra. A Ruth foi uma grande intelectual erudita negra que, como escritora, se projetou nacionalmente com as suas narrativas afro-caipiras.
Vamos ouvir o que a Fernanda tem a dizer também sobre a mulher, o Ruth Guimarães, e na sequência vocês já ouvem também a Júlia Botelho, filha da Ruth, para finalizar esse pensamento sobre a mulher Ruth Guimarães. Coloca para a gente aí.
Ruth Guimarães foi uma mulher da escrita que realizou o seu sonho de morrer velha e escrever sempre. Ruth Guimarães foi uma grande intelectual, uma grande pensadora da cultura brasileira. E também foi uma mulher atravessada pela experiência da maternidade. Esse é um aspecto fundamental da sua biografia, porque, como Bell Hooks já nos disse, a produção intelectual das mulheres mães requer um tempo específico, um cuidado específico, uma atenção específica. Afinal de contas, são mulheres que, para realizar as suas tarefas intelectuais, precisam antes negociar com diversas outras demandas. Ainda assim, Ruth Guimarães produziu muito, publicou muito e ainda deixou muito material para que nós possamos conhecer.
Ah, agora você fez uma pergunta muito complexa. Eu escrevo um livro sobre ela há 30 anos. Eu já fiz até agora umas 85 páginas, mais ou menos. E eu não vou conseguir descrevê-la em poucos minutos. Educadora, principalmente. Porque, segundo ela, abre aspas, segure o livro, ele é uma arma, fecha aspas. Incentivava todo mundo a estudar, a ir para a escola, desde os capinadores do quintal até o seu próprio marido, que não queria deixá-la estudar porque não queria ser o marido da professora. Um marido branco, machista, cheio de preconceitos, que por acaso era seu primo, que ela foi orientando e ele dizia que tinha aprendido com ela a olhar e a enxergar. Ela falava baixo, rarissimamente perdia a paciência, e prendia a atenção dos seus interlocutores como as serpentes quando estão fixando os pássaros, né? Ou seja, encantando.
Se era boa, tão boa como o mel de Jati. É que a mãe de ouro tinha enfeitiçado o homem. A mãe de ouro mora do outro lado da serra. Para lá fica Juruna, no Itaparica. E é um estirão de mais de 100 vezes a distância de Nossa Senhora dos Olhos d'Água a Maria da Fé. Pois ele bateu a pé, moço, bateu a pé, com um sapicuá de farinha nas costas. A água não era preciso, a água dá à toa por aí, brota do chão, e nenhum filho de Deus nega a água a quem tem sede.
Você acabou de ouvir um trecho de Água Funda, de Ruth Guimarães.
Você vê que visão, né? A Júlia Botelho escreve um livro sobre ela, tá colocando pra gente aí, há 30 anos, rendeu 85 páginas até agora, complexo, né? A gente pede pra ela resumir aí em 2 minutos quem foi essa grande mulher, né? O romance Água Funda é considerado o primeiro romance publicado por uma autora negra depois do término do período de cativeiro no Brasil em 1888. Pergunta, gente, o que a Ruth achava desse pioneirismo? Qual que é a sua avaliação, Valquíria Novaes, a respeito desta situação pioneira do romance de Ruth Guimarães?
Bom, o pioneirismo da Ruth não foi só em ser a primeira romancista negra no pós-abolição com o livro Água Funda. O pioneirismo dela foi todo transpassado pela pesquisa da cultura popular brasileira. A Ruth foi a primeira mulher negra eleita para a Academia Paulista de Letras, isso em 2008. Se você fizer as contas, são 62 anos após a publicação de Água Funda. Ela mesma se considerava parte do cenário caipira que compõe a sua obra. Por isso, ela podia falar com tanta propriedade sobre esse espaço que ela conhecia como integrante. E apesar dessa obra ser tão importante que circulou nos espaços da intelectualidade, tão conhecidos e reconhecidos por nós, que é a academia, e mesmo com toda essa bagagem e pioneirismo, o silenciamento e apagamento sobre a vida e a obra dessa mulher incrível continua. O grande público não conhece Ruth Guimarães. Por isso que estudos e pesquisas que tenham como tema Ruth Guimarães tenham que ser incentivados. Porque para uma escritora negra no Brasil, não basta ser pioneira, nem inovadora, nem publicar dezenas de livros, nem traduzir do latim e do francês obras clássicas, ou mesmo deixar uma vasta obra. Temos que debater sobre o racismo estrutural e decolonizar o nosso pensamento.
E o que será que a Júlia Botelho, do seu ponto de vista privilegiado de filha, né, dessa mulher, dessa grande mulher, pensa disso? Júlia, conta pra gente.
Ruth não avaliava suas ações. Aliás, nem as dela, nem as de ninguém. Ela fazia. Ela foi embora da casa dos seus avós aos 17 anos, porque ela não tinha mais pai nem mãe, e tinha 4 irmãos para criar, então ela tinha medo, né? Porque seus avós tinham mais de 90 anos, e eles iam ficar sozinhos. Naquela época não tinha essa história de pensão para netos, né? E também porque sua cidadezinha, Caxira Paulista, ela não via perspectiva de futuro. Ela foi embora e só voltou para visitá-los depois de 2 anos. Ela escrevia porque ajudava, abre aspas, a explicar a vida e seus segredos, fecha aspas. Porque ela tinha competência para expressar o que aqueles que eram iguais a ela, que ela achava que eram iguais a ela, não podiam expressar. Ela escrevia, fazia greves por melhores condições profissionais, criava seus filhos, dava aulas, fazia palestras, frequentava a Academia Paulista de Letras. Tudo isso do mesmo jeito, uma coisa e outra, com a mesma atitude, sem filosofar, nem criticar, nem julgar, nem mandando, nem obedecendo, só fazendo.
É, talvez quem seja de fato pioneiro não pense no pioneirismo, né? Apenas seja, né? Acho que é isso que a Júlia coloca para a gente. Fernanda Miranda também foi perguntada a respeito da nossa visão pioneirismo da Ruth Guimarães. Fernanda, e a tua opinião qual é?
Esse dado é resultado da minha pesquisa. A minha tese de doutorado, defendida na USP em 2019 e vencedora do Prêmio CAPES de Teses na área de Letras e Linguística de 2020, foi a primeira tese brasileira a trabalhar com Ruth Guimarães. E na ocasião da pesquisa, na qual eu estudava os romances de autoras negras brasileiras, eu iniciei a partir da Maria Firmina dos Reis, que é a nossa primeira romancista, publicou seu romance Úrsula em 1859, e seguindo uma linha cronológica, eu cheguei na sequência ao romance da Ruth. Ou seja, esse intervalo de 1859 até 1946, que é quando sai Água Funda, é o intervalo do qual eu não encontrei nenhuma outra obra, nenhum outro romance de uma autora negra brasileira publicado. É claro que este resultado de pesquisa é aquele tipo de resultado que a gente fica esperando que alguém contraponha, porque o meu maior desejo é que uma nova pesquisa surja atualizando a minha. No entanto, até este momento, este é o dado que eu tenho e que eu compartilhei em diversas ocasiões e que se tornou um dado que circula hoje com muita ênfase, porque realmente assusta e impacta, né? Então, dentro da minha pesquisa de doutorado, eu cheguei nesse resultado e me parece que este é o resultado que temos. Água Funda, então, foi o primeiro romance publicado no nosso pós-abolição. Esse dado histórico, ele revela não somente a perspectiva específica do romance, ou seja, o número pequeno de obras desse gênero, quando nós fazemos a intersecção com a autoria negra no Brasil, e também nos dão notícia do grande impacto que a obra de Ruth Guimarães representa dentro da historiografia literária brasileira.
Ainda menina, Ruth Guimarães viveu, né, em uma fazenda antes de morar com os pais, que o pai administrava lá em Minas Gerais, né, convivendo ali com o povo caipira, né, que ela tanto admirava e tanto entendia. Né. De lá foram coletadas a maioria de suas histórias, né, que passavam ali de boca em boca pela tradição oral, histórias que fazem parte de toda a sua obra literária, inclusive do Água Funda. Né. Aos 5 anos de idade, ela conta-se que ela já lia os jornais, e aos 10 anos ali publicava os seus primeiros poemas, né, do jeito que dava. Gostaria de saber, Valquíria Novaes, dentro da sua pesquisa, como que essa infância, né, muito genuína, marca a obra de Ruth Guimarães?
Luiz, podemos ver claramente nos romances, contos, crônicas e poemas da Ruth Guimarães até mesmo na sua pesquisa da cultura popular e da literatura oral, que a ambientação, os personagens, as situações, vêm desse lugar da memória afetiva. Podemos perceber que ela era uma grande observadora e entendedora dos diferentes contextos que viveu nesse ambiente de infância, né? Que, com a sua experiência de viver em uma fazenda, que é bastante determinante para o enredo de Água Funda e toda a sua obra. O fato da Ruth Guimarães se apropriar de muitas referências históricas, sociais, entre outros aspectos, revelam a complexidade desses contextos. Ela consegue mesclar essas origens rurais com mistérios e trejeitos que compõem esses espaços.
Vamos ouvir a Fernanda Miranda e, na sequência, a Júnia Botelho, filha, né? Que certamente traz ali na sua personalidade vários traços dessa infância de Ruth Guimarães também. Vamos lá, primeiro a Fernanda. Fernanda, fala aí pra gente, vai.
Eu penso que a infância rural de Ruth foi um grande fermento, um grande alimento da sua produção literária. E mais que isso, daquilo que ela dava atenção, daquilo que lhe chamava a atenção. Ruth, me parece, era uma mulher muito atenta aos encantamentos, ao universo encantado, a tudo isso que é tão rico nos territórios mais distantes da urbanização, da velocidade das grandes cidades. Então, a sua infância no interior paulista, ali naquele universo tão rico do Vale do Paraíba, certamente refletiu não somente na sua narrativa, mas também naquilo que ela ouvia, naquilo que ela escutava. Lembrando que Ruth foi uma grande ouvinte dessa cultura, né? Esse lugar da escuta tão raro que ainda hoje nós lutamos muito para termos assegurado. Então Ruth ouviu, escutou essa presença e depois traduziu isso em obras, por exemplo, os seus contos negros, os seus contos índios, nos quais ela nos traz essas histórias orais tão ricas do nosso povo e que estão sendo passadas de geração em geração a partir da oralidade, mas que não necessariamente compõem a escrita literária. Então, eu observo dessa forma, essa experiência da Ruth na sua infância rural formou o tipo de intelectual que ela se tornou, essa intelectual capaz de ouvir o seu contexto, principalmente aquilo que não está sendo gritado, aquele som do encantado que precisa de realmente muita atenção para conseguir captar.
Na verdade, Minas não está bem na maioria das suas histórias. Cada lugar onde ela morou e lecionou, Cachoeira Paulista, Suzano, São Paulo, Pindamonhangaba, Cruzeiro, Birigui, Passa Quatro, eram alvos de sua observação. Ela falava pouco e ouvia muito e sabia quando jogar uma palavra para motivar o seu público. Aos 5 anos ela foi proibida de ler e de recitar. Ela teve, pelo que ela descreveu, foi uma síndrome do pânico na linguagem médica atual. Ela teve avós analfabetos e teve que recuar o processo de celebração que tirou ela do foco, como ela dizia. Ela teve que ir mais devagar e teve que aprender a ser criança e passou a observar. E aí ela fez isso o resto da sua vida.
E aí, legal essa mídia de podcast, né? Quanta coisa a gente pode colocar para milhares, milhões de pessoas escutarem, a gente pode aprofundar um tema. É relativamente simples de colocar a nossa mensagem no ar, de gravar, de editar, de disponibilizar. O que, você não acha tão simples? Bom, realmente tem alguma complexidade envolvida aí, mas nós aqui da Prosa Nova podemos te ajudar. Porque além de nós fazermos o nosso Prosa Nova Podcast, que você está ouvindo aqui hoje, nos dando a honra da sua audiência, a gente também ensina como fazer podcast. Então, se você está gostando desse podcast, está curtindo ouvir a gente, ouvir a participação das nossas entrevistadas, né, as participações, eu queria te dizer que você também pode ter o seu próprio podcast. E como que isso é possível? Você deve acessar agora www.prosanova.com.br/cursos. Esta é a página de cursos realizados, produzidos pela Prosa Nova. Nós somos uma empresa especializada também em produzir cursos. Somos uma empresa de educação. Nós temos os nossos próprios cursos e um deles, o principal no momento e o nosso filho querido, é o curso de podcast, como fazer um podcast de sucesso. São mais de 40 aulas em vídeo, aulas em podcast, materiais complementares, textos, tutoriais. Eles vão te ensinar do zero ao sucesso como colocar o seu podcast podcast no ar. Isso vale para quem tem zero de conhecimento em tecnologia ou para quem já entende um pouquinho sobre como gravar um podcast, como fazer uma entrevista à distância, como editar um áudio. É para todo mundo. Quem não sabe nada vai conseguir colocar um podcast de muita qualidade no ar e quem já sabe um pouco vai colocar um podcast com muita qualidade no ar ainda mais rapidamente. Você vai aprender a criar o roteiro do podcast, a fazer o conceito dele, a produzir, a gravar, a editar e a distribuir em mais de 15, 16 plataformas, as mais ouvidas do mundo. Então, se você fizer o nosso curso em pouco tempo, a sua mensagem, o assunto que você domina e quer colocar para as outras pessoas, poderá estar no ar. E nós queremos dizer para todo mundo que ensinamos ou ajudamos você ou te demos as orientações para colocar o seu podcast no ar. A gente quer ser padrinho do seu podcast. E aí, você vem com a gente? Então venha. prosanova.com.br/cursos. É ali que você vai ver todas as informações para se matricular no nosso curso de podcast ainda hoje. Gente, sobre preço, te garanto, é bem razoável, dá para parcelar em 12 vezes no cartão de crédito. Você nem vai sentir, vai pagar um pouquinho por mês e vai aprender com um curso muito completo realizado por especialistas da Prosa Nova e do Cultec. Como fazer um podcast de sucesso? prosanova.com.br/cursos.
Pois o mar que é o mar tem maré por causa da lua. Foi o Dr. Amadeu quem disse: como é que a lua tão fria e tão longe, tão de longe, puxa o mar?
E essa foi Ruth Guimarães em seu romance Água Funda.
Caros ouvintes do Prosa Nova Podcast, me permito agora uma leitura um pouco mais dramatizada aqui, porque merece. Vamos lá, abre aspas, imagine isso na voz de Ruth Guimarães. Ah, eu conto histórias para quem nada exige e para quem nada tem. Para aqueles que conheço, os ingênuos, os pobres, os ignaros, sem erudição nem filosofias. Sou um deles. Participo do seu mistério. Essa é a única humanidade disponível para mim. Quem me dera escrevesse com suficiente profundeza, mas claramente e simplesmente para ser entendida pelo simples e ser o porta-voz dos seus anseios. Meu temário são as acontecências. Adoro essa palavra.
Sim.
Adoro, acontecência. E daí eu queria te perguntar, Val, o que é a tal da acontecência sem eco no mundo, mas que ajudam as acontecências, né, a explicar a vida e seus segredos, que talvez possam conter a alma imortal de cada um, seja do rústico, seja do letrado, com suas virtudes essenciais. Valquíria Novaes, você que é uma estudiosa, uma artista plástica, uma pesquisadora, uma comunicóloga, o que é acontecência, Val? Me ajuda.
Essa palavra acontecência é um neologismo criado pela Ruth Guimarães, né? Luiz, eu vou também fazer uma leitura dramatizada que explica o que é acontecência, né? O que para mim traduz o que é acontecência, né? São as primeiras palavras do livro Água Funda. Essas coisas aconteceram em qualquer tempo e em qualquer parte. O certo é que aconteceram. E como sempre se dá, ninguém aprendeu nada do seu misterioso sentido. Então, acontecência na obra da Ruth seriam esses momentos do cotidiano que você falou, da vida comum das pessoas, simples ou não, que a Ruth dá destaque com que realmente poderia revelar questões sobre o mundo, sobre a alma das pessoas, sobre os rumos da vida. O Joaquim, filho da Ruth, numa entrevista que ele fala do livro de contos que ele estava publicando, acredito que em 2019, com o título Lá Dentro, para ele, ele herda também esse conceito das acontecências, né? Para ele, acontecências seriam pequenos acontecimentos no tempo e no espaço do universo de gente simples, que tem uma profundidade e são vistas do centro dessa narrativa. Se você me permite, Luiz, eu quero ler outro trecho que também fala do que seriam essas acontecências.
Já está permitido.
A gente passa nessa vida como canoa em água funda. Passa. A água bole um pouco e depois não fica mais nada. E quando alguém mexe com o varejão no lodo e turva a correnteza, isso também não tem importância. Água vem, água vai e tudo fica no mesmo outra vez. Ruth Guimarães.
Penso que essa palavra, acontecência, esse neologismo criado por Ruth, pode traduzir essa capacidade única e sensível da sua produção literária de captar os acontecimentos na sua duração no tempo. Aqueles acontecimentos que não são pontuais, como poderíamos pensar a respeito dos acontecimentos, mas, na verdade, são organizados numa linha do tempo, numa temporalidade ou em várias temporalidades. Acontecências são aqueles acontecimentos que seguem acontecendo, que se organizam dentro de uma linha temporal, sequencial, que não acaba. Dessa forma, a autora consegue traduzir aspectos do país, da cultura brasileira, da cultura negra, da cultura oral e também os acontecimentos que organizam as linhas de força, né, que regem esse país. Tudo isso ela vai organizando na sua produção de modo a nos dar a ver a sequência ininterrupta de certas relações, de certas realidades e de certos acontecimentos. Então, eu acho que é um neologismo que muito significa, principalmente dentro do contexto da obra Água Funda, onde a gente vê ali uma elaboração literária, estética e narrativa da colonialidade brasileira. Ou seja, desse colonial que não passou, que se recusa a passar, que segue acontecendo. Isso está perceptível ali, não só no enredo, mas principalmente nas transformações das personagens, nos dando a ver o fato de que Ruth, na verdade, escreve sobre o tempo, né? E esse tempo é o tempo dos acontecimentos, mas não são esses acontecimentos pontuais, são acontecimentos que se esticam no tempo.
Bom, tem toda uma visão, né, de observação, né, uma observação ativa de quem participa, de quem está realmente presente. Né? E não à toa ela teve uma relação também, né, com outro intelectual que tinha esse caráter de observador, de pesquisador também do folclore brasileiro, que era o Mário de Andrade, né, que foi o Mário de Andrade. Ela teve, foi impactada, influenciada por ele ali. Né? Na sua visão, como é que essa relação da Ruth Guimarães com o Mário de Andrade marcou a obra dela? Qual que é a importância disso aí, Val?
Assim como o contexto histórico e social foram incorporados, para usar um termo de Mário de Andrade, de forma macundaímica pela obra da Ruth Guimarães, ela também utilizou muito do senso estético e das questões do modernismo como um movimento artístico. Por isso, Mário de Andrade aparece como uma grande inspiração para Ruth, exatamente porque ele representava o momento modernista brasileiro e a necessidade de reflexão sobre o que é ser brasileiro. Ainda é preciso colocar a Ruth Guimarães nesse espaço de escritora modernista. Ela foi um grande destaque do modernismo e a excelência da sua escrita, tão importante enquanto mulher negra. Porque além da sua literatura, ela foi uma referência na pesquisa da cultura popular. Ela se debruçou sobre a obra oral e o folclore brasileiro, que eram temas tão caros para o Mário de Andrade.
E a gente queria ouvir também, né, já finalizando o nosso Prosa Nova Podcast, hoje sobre Ruth Guimarães e seu romance Água Funda, a Fernanda Miranda, né, que é uma estudiosa, né, que fez uma tese de doutorado sobre a obra de Ruth Guimarães, e ela comenta para a gente da relação da Ruth com o Mário de Andrade. Fernanda, contigo.
O Mário de Andrade foi uma grande inspiração para Ruth Guimarães por tudo que Mário de Andrade representa e representava já àquela altura em termos da nossa literatura e da nossa cultura brasileira. Então, Ruth via em Mário uma possibilidade de estar no mundo da literatura, de estar no mundo da cultura, de estar no mundo da palavra, de uma forma que fazia sentido para ela também. É assim que eu vejo. Também é importante destacar nessa relação o fato de que Ruth Guimarães é uma autora modernista. Ruth é uma autora do nosso modernismo, uma das raras autoras negras do modernismo brasileiro. Isso parece muito óbvio, no entanto, ainda precisa ser afirmado, porque a Ruth Guimarães, ela é apagada desse contexto estético, né? Então, a Ruth Guimarães não aparece nas escolas, nos livros didáticos e nos cursos de letras enquanto representante do nosso modernismo. E era isso que ela era, uma alta representante. Então, todo aquele universo que o Mário de Andrade cultivou no seu modernismo foi também um universo que inspirou Ruth, né? Então, trata-se de dois grandes das nossas letras, dois grandes autores, cujo encontro revela uma passagem linda da biografia de Ruth. Ainda que não tenha sido um encontro físico, foi um encontro entre palavras.
Um encontro entre palavras, olha que bonito. Talvez esses sejam os encontros mais profundos, não é, Valquíria?
Sim, e com palavras muito lindas, de uma afetividade que nos toca.
Bonito, vamos ouvir então a Júlia Botelho sobre essa relação, né, do Mário de Andrade e Ruth Guimarães.
Ruth aprendeu a fazer pesquisa com o Mário, né? Ele não viu o trabalho dela pronto, nem publicado, morreu antes. A Água Funda saiu em 46 e o livro que ela lhe mostrou, uma pesquisa sobre a crença e as denominações do demônio na região do Vale do Paraíba, foi publicado em 1950 e o Mário morreu em 45. Mas o seu aprendizado não veio nem somente, nem principalmente do Mário de Andrade. Ele estava muito ocupado e aí ele pediu que ela fosse falar com o Amadeu de Queiroz. No discurso da Bienal Nestlé de Literatura, Ruth diz que surgiu pelas mãos do Edgar Cavalheiro. Ela foi para a USP, ela conheceu Antônio Cândido, escreveu para a Folha de São Paulo, não sei em que momento encontrou Lígia Fagundes Telles, foi amiga da Nélida Pignon. Então, a sua formação foi na roda da Baruel, que era onde estava o Amadeu de Queiroz, e que ela considerava uma verdadeira escola de literatura. Ela chamava o Amadeu de Queiroz de velho Amadeu, e ela, porque ele acho que tinha uns 20 anos, 25 anos, mais do que todos os outros lá, e a minha mãe era a caçulinha. E ela dizia que o velho Amadeu, ela exigia dos moços, em primeiro lugar, a vivência, que sem o conhecimento vivido, não existia obra de arte. E ela estudou muito, porque como eu já disse aqui, para ela é a educação que salva, né? É a educação que salva. E ela disse nesse discurso da Bienal, ela disse, repetindo e parafraseando Brecht, se o negro tem fome, se está vexado, humilhado, ofendido, agarre o livro, é uma arma. Pendurado nos ônibus cheios, nos andaimes das construções, roto, ferido, fracassado, agarre o livro, é uma arma. Eu venho aos negros pregar o orgulho de sua pele de bronze ou ébano, do seu trabalho, da sua inteligência, da sua bondade, de sua alegria, do seu samba, de seu lugar no mundo. Sem escola e sem orgulho, o que nos resta? Porteiro, contínuo, cama, cozinha, fundo de quintal e porta dos fundos. Resta apenas irmos para onde nos empurram. Qualquer trabalho é honroso, por escolha, não por força. Nosso lugar é em todos os lugares. Devo dizer que nunca minha pele marrom foi obstáculo ou barreira. Nesta terra abençoada, o talento, a vontade, a competência não tem cor. É esta, Ruth Guimarães.
Nada mais tem a falar depois dessa declamação linda da Júlia Botelho. Só for para o que me marca, na garra o livro, não é, Valquíria?
É uma arma.
É uma arma, do bem, né? Nesses Sim. tempos aí de belicosidade, né? No Brasil 2022 que vivemos, agarre o livro, é uma arma. Essa arma pode nos livrar de muitas guerras, né?
Opa!
Valquíria, obrigado, viu, por mais essa.
Obrigada a você, Luiz.
Se você gostou desse podcast, saiba, se é que você não sabe ainda, que ainda tem outros 4 discutindo outras autoras, também muito importantes para a nossa literatura nacional. Hoje discutimos aqui a obra de Ruth Guimarães. Também temos outros podcasts falando sobre Maria Firmina dos Reis, sobre Carolina Maria de Jesus, sobre Esmeralda Ribeiro e sobre a Geni Guimarães. Então procura aí no Prosa Nova Podcast. Se você está nos ouvindo no seu agregador de podcasts favorito, dá um search aí. Se você está nos ouvindo, se nos achou pela página da Prosa Nova, volta lá, prosanova.com.br/podcast, que ali também você chega nos demais podcasts sobre as outras autoras desse projeto tão legal de fazer, chamado Por Que Eu Não Li Antes. Lembrando, gente, que você pode seguir a Prosa Nova nas redes sociais, @prosanovaeducult no Instagram e no Facebook. E nós estamos também no YouTube com muita coisa, hein? Tem muita aula, muito vídeo, muito debate lá no nosso canal do YouTube, que já está aí com milhares de seguidores. Prosa Nova no YouTube, youtube.com/prosanova, ok? E o nosso site, claro, prosanova.com.br, tem muita informação lá sobre os nossos cursos, sobre os nossos serviços educacionais, sobre a nossa editora e sobre a nossa produtora cultural. É tudo isso que nós fazemos e mais um pouco, e fazemos com muita alegria, né? Fazer cultura e educação no Brasil é uma missão pra gente, a gente abraça e faz feliz, ok? Gente, meu nome é Luiz Andrioli, estive com você aqui apresentando esse podcast muito bacana sobre a obra de Ruth Guimarães, em especial sobre o romance Água Funda. Agradeço às nossas convidadas, agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Compartilhe o nosso podcast e até a próxima.